Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco o João Santa Rita nesta segunda-feira, 29 de dezembro. Hoje aqui em Washington, tempo de chuva. Lá fora, 8 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos. A produção é a cargo de Fatuma Kalala, assistência técnica de Justin Waits. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Continua por localizar avião que desapareceu com 162 pessoas a bordo. Mais de 400 passageiros salvos de um ferry em fogo no mar Adriático, 7 morreram. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Preços de combustíveis poderão aumentar ainda mais, mas economistas dizem que isso tem um lado positivo.
Utilizar o dinheiro que está a poupar agora com os subsídios dos combustíveis na melhoria da educação, na melhoria da saúde, eu penso que é dinheiro mais bem aplicado.
Dirigentes da polícia angolana prometem investigar confrontos entre populares e a polícia na Gabela.
O segundo comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, garantiu que as investigações vão continuar.
Em Malanje, morrem agora mais pessoas em acidentes de viação do que a malária. Temos os números e vamos visitar um município do Uambo. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
As autoridades indonésias afirmaram que o avião da Air Asia, desaparecido no domingo, se encontra provavelmente no fundo do mar, ao largo da costa indonésia, no mar de Java. Foram, entretanto, detectados destroços na costa de Borneo, a cerca de 1.100 km da última localização conhecida do voo 8501 da Air Asia. No entanto, não há ainda confirmação de que se trata de destroços do Airbus A320, que desapareceu com 162 pessoas a bordo. Os Estados Unidos, a China e a Índia estão entre os países que ofereceram os seus préstimos nas operações de procura do aparelho.
O governo italiano disse que foram resgatados todos os passageiros que estavam ainda num barco grego que se incendiou ontem ao largo da ilha de Corfu. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi indicou que apenas o capitão e alguns tripulantes permanecem a bordo à espera de que seja levado para o porto. Ele elogiou o trabalho das equipas de resgate que, segundo ele, impediram um massacre no mar. Autoridades revelaram que 414 passageiros foram resgatados do barco, apesar das fortes temperaturas frias e mar agitado que dificultaram a operação de evacuação que durou mais de 24 horas. O incêndio começou ontem no convés, espalhou-se rapidamente pelo barco. As autoridades italianas disseram que 7 pessoas morreram.
O primeiro-ministro grego Antonis Samaras convocou eleições gerais para 25 de janeiro, após os deputados não terem conseguido eleger um novo presidente na terceira e última votação realizada esta segunda-feira. Num discurso transmitido pela televisão para anunciar a data, Samaras afirmou que a Grécia não tem tempo a perder e apelou ao apoio público no próximo sufrágio para assegurar a estabilidade no país. O comissário económico da União Europeia, Pierre Moscovici, apelou aos eleitores gregos para apoiarem as reformas económicas de crescimento essenciais para a prosperidade do país dentro da zona do euro.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou ser possível um acordo nuclear com o Irão e que isso será uma primeira etapa necessária para qualquer envolvimento diplomático mais profundo entre os dois países. Numa entrevista com a Rádio Nacional Pública dos Estados Unidos, a NPR, Obama manifestou a esperança de melhorar o relacionamento ao abrigo de um cenário com o Irão que possua um programa nuclear verificável. Obama sublinhou que o Irão tem a possibilidade de quebrar o isolamento e resolver a questão nuclear, queríamos dizer, e que as autoridades iranianas não devem perder a oportunidade que se lhes apresenta. Inquirido sobre se os Estados Unidos podem abrir uma embaixada em Teherão, o presidente alertou para o facto de que estas coisas têm de seguir as suas etapas.
O governo chinês continua a limitar a liberdade de internet no país. O observador da transparência na internet, o greatfire.org, indicou que o serviço de e-mail encontra-se bloqueado em cerca de 84% no país há 4 dias, após meses de interrupções. Durante anos, a China proibiu outros produtos do Google, como o Picasa e o YouTube, mas os usuários do Gmail começaram a enfrentar problemas em junho, por ocasião do 25º aniversário da repressão dos manifestantes pró-democracia democracia na Praça Tiananmen.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente José Eduardo dos Santos falou hoje à Nação, o discurso habitual de fim do ano. O presidente disse que o ano de 2015 será difícil no plano económico por causa da queda significativa do preço do petróleo. Na sua mensagem de Ano Novo, o chefe de Estado angolano alertou que, segundo citamos, algumas despesas públicas serão reduzidas, como, por exemplo, os subsídios aos preços de combustíveis. A política de combate à pobreza, no entanto, não será alterada, disse o chefe de Estado angolano. O Venâncio Rodrigues foi ouvir reações.
O secretário-geral da UNITA, Vitorino Nunhani, disse que a novidade do discurso do Presidente da República reside no facto de ter reconhecido pela primeira vez que, em Angola, a intolerância política é um facto.
Nós, praticamente, desde 2003, temos vindo a denunciar a situação ligada à intolerância política e dizia-se sempre que eram situações decorrentes portanto, do próprio conflito e isto significava para nós que permitiam que se fizesse justiça por mãos próprias. Mas hoje ele reconhece que de facto no país há intolerância política e é necessário pôr-se cobro.
O dirigente da segunda força política mais representada na Assembleia Nacional disse que o facto do chefe do Poder Executivo ter remetido para o Parlamento a definição da data para as autarquias revela a falta de vontade política.
Não há vontade política relativamente a isso. Remete à Assembleia. Bom, nós esperamos que de facto seja algo sério para que de facto ele escute aquilo que são as aspirações dos angolanos.
O secretário-geral da UNITA diz não acreditar nas garantias dadas pelo Presidente da República de que as políticas de combate à pobreza não serão alteradas apesar da crise económica que se avizinha. Por seu turno, o analista e docente da Universidade Católica Nelson Pestana Bonavena declarou que o Presidente da República não trouxe nada de novo no seu discurso de fim de ano, à exceção da crise e dos seus efeitos.
Nesse sentido, ele anunciou uma série de restrições, anunciou uma disciplina orçamental e financeira a ser imposta particularmente aos órgãos do Estado. Também isso não é novo, porque quando foi em 2008, perante a crise, nós tivemos também esse discurso, o discurso da austeridade, tudo isso, mas isso não foi só de pouca dura.
O analista disse que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, tentou isolar o movimento contestatário de jovens que se tem vindo a destacar no país.
E avisa os partidos políticos para que não tenham a tentação de seguirem o caminho da rua aproveitando as dificuldades da crise. O segundo aspecto, que ele foi obrigado a dar garantias de que vai haver eleições em 2017, coisa que ele não fez no discurso sobre o Estado da Nação, voltou atrás ligeiramente em relação às eleições autárquicas.
O académico disse também que outro destaque do discurso presidencial tem a ver com o reconhecimento de que a crise económica vai afetar a vida dos cidadãos, bem como uma certa inversão dos seus anteriores discursos, abrindo caminho à possibilidade de as autarquias poderem vir a ser realizadas nos prazos exigidos pela Constituição. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiámos, registaram-se na semana passada violentos incidentes na Gabela, na província do Kwanza Sul, envolvendo populares e agentes da polícia. Um motociclista morreu, tendo a população culpado a polícia e atacado a esquadra local da polícia. Uma outra pessoa foi morta a tiro nestes confrontos. O segundo comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Paulo de Almeida, considerou na Gabela que os indivíduos que queimaram uma viatura do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e atacaram também um supermercado tentaram fazer justiça por mãos próprias, atentando assim contra o poder da autoridade da polícia. Paulo de Almeida Fez essas declarações à saída de uma reunião que manteve com o vice-governador para a área técnica e infraestruturas, António da Gama Lopes Teixeira, administração local e oficiais da Polícia Nacional, a fim de inteirar-se dos factos, afirmando depois do encontro que a situação é agora calma. O segundo nos diz o Fernando Caetano, Paulo de Almeida, deu a sua versão dos acontecimentos.
Paulo de Almeida disse que foi dada ordem de abrandamento a um motociclista em alta velocidade, mas desrespeitou a ordem e, ao tentar fugir, embateu-se contra uma viatura e morreu na hora. Colegas motociclistas insurgiram-se contra a polícia, queimaram uma viatura e dirigiram-se ao comando policial para invadir a esquadra. Foi então que um segundo cidadão foi atingido mortalmente. O segundo comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, garantiu que as investigações vão continuar para apurar as circunstâncias em que ocorreram esses fatos e responsabilizar ou não os culpados. Almeida informou também que a administração municipal está a prestar apoio às famílias das vítimas. Entretanto, em comunicado, o governo do Kwanza Sul acusou a UNITA de estar a fazer aproveitamento político através da imprensa privada com o facto ocorrido. O secretário provincial para Informação e Marketing do Galo Negro, Celestino Tamaina Bartolomeu, já reagiu.
Também não corresponde à verdade, informações estão aí a circular, de que é a UNITA que está a fazer o aproveitamento dessa situação. Hoje o cidadão é livre de exigir dos órgãos competentes explicações. Uma vida para além dela, não é nada. Quando esta Teresa, como se fosse uma galinha, então o cidadão tem que se revoltar, tem que chamar a atenção, tem que ouvir dos agentes competentes quais são as circunstâncias que levaram ao perecimento dessas vidas. E muito mais, estamos na quadra festiva, onde as famílias se reúnem e uma situação dessa automaticamente gera conflitos.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Obrigado, Fernando. O governo angolano tem vindo a anunciar a subida dos preços dos combustíveis, isto através da redução de subsídios. Alguns economistas afirmam que os preços podem subir ainda mais. O Coque Mukuta foi ouvir a reação ao último aumento dos combustíveis.
O economista Carlos Rosado prevê ainda mais a subida dos preços dos combustíveis, que pode também encarecer os cabazes das famílias angolanas.
Em nome da transparência, caberia ao governo esclarecer isso e dizer para que a população esteja preparada. Portanto, eu admito que haja ainda uma margem para os preços aumentarem um pouco, mas não até aos 150 kwanzas, na medida em que os 150 kwanzas eram um preço com o petróleo a 100 e tal dólares o barril, como o petróleo está a 60.
Aquele economista afirma, no entanto, que a medida será bem-vinda se o valor dos subsídios retirados dos combustíveis for usado em infraestruturas que beneficiam as populações.
É o seguinte, nós gastamos em Angola muito dinheiro com os subsídios aos combustíveis. E os subsídios aos combustíveis beneficiam mais os mais ricos e menos os mais pobres. Não está aqui a dizer que os pobres não beneficiam dos subsídios, naturalmente beneficiam. O que está a dizer é que os ricos beneficiam mais. E, portanto, como todas as medidas, a eliminação dos subsídios tem custos e benefícios. Do meu ponto de vista, os benefícios para a população são maiores do que os custos. Nomeadamente o seguinte, se o governo utilizar o dinheiro que está a poupar agora com os subsídios nos combustíveis, na melhoria da educação, na melhoria da saúde, eu penso que é dinheiro mais bem aplicado, mais bem alocado do que atualmente. Porque atualmente quem tem um carro de grande cilindrada que gasta muito, muita gasolina é quem é mais beneficiado. E, portanto, agora não adianta tentar a dizer que este aumento não tem custos. Naturalmente tem custos para a população. Angola.
De recordar que a Sonangol Distribuidora foi autorizada pelo Ministério das Finanças a atualizar os preços dos combustíveis derivados de petróleo em 20%, passado o litro de gasolina a custar 90 kwanzas e gasóleo 60 kwanzas, no âmbito da estratégia do Executivo de reduzir a carga de subsídios para a melhoria da qualidade da despesa pública. A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, ADIC, afirma que a medida anunciada 26 de dezembro pelo Ministério das Finanças viola os artigos 78 e 89 da Constituição da República de Angola. Segundo a Organização da Defesa dos Consumidores, o número 1 do artigo 78 da Constituição da República de Angola diz que o consumidor tem o direito à qualidade dos bens e serviços, à informação e o esclarecimento, à garantia dos seus produtos e à proteção da relação do consumidor. As consequências colaterais já são anunciadas. Os taxistas, por exemplo, dizem que vão aumentar os preços das viagens.
Não tem que subir, a causa que o litro de combustível está a 90 kwanza, o táxi está por 100 kwanza, não é uma coisa nada boa. Se estamos com plano de fazer subir o táxi, mas estamos à espera de ordem superior para fazer subir o táxi.
Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
E de Luanda vamos para Malange, onde a malária deixou de ser a principal causa de mortes, registrando-se uma queda enorme no número de fatalidades provocadas pela doença. Os acidentes de viação são agora a principal causa das mortes desta província. Este ano, e até novembro, uma média de cerca de 20 pessoas morriam todos os meses em Malange em acidentes de viação, disse a diretora provincial de saúde, a doutora Lazina Vera Cruz Mfuta. Isaías Soares.
Lazina Vera Cruz disse que o aumento de mortes por traumatismo será uma das questões a serem debatidas durante o próximo ano quanto à melhoria da resposta e as medidas profiláticas em colaboração com os órgãos do Ministério do Interior.
Em 2013 tivemos cerca de 1.444 casos. Em 2014, me refiro até o mês de novembro, uma vez que ainda não se fechou o ano, 4.734. Relativamente a óbitos, o ano passado nós tivemos 103 óbitos e este ano tivemos 243 óbitos só apenas com relação a casos de traumatismo por acidentes rodoviários.
Este ano, as autoridades sanitárias registaram 82.287 casos de malária contra 125.413 de 2013, o que representa uma redução superior a 50%. 101 pessoas morreram em 2014 e no ano passado, 134, com uma diminuição de 33 mortes, segundo os dados tornados públicos pelo Ministério da Saúde em Malães. A promoção da saúde e assistência médica medicamentosa conheceram melhorias com a contratação de 30 médicos cubanos, assim como a realização de 24 feiras de saúde com assistência especializada através de clínicas móveis.
Estes eventos contribuíram bastante porque conseguimos também verificar que cada vez mas as doenças crónicas não transmissíveis começam a ganhar um espaço maior e há toda uma necessidade de nós cada vez mais apostarmos naquilo que é e que deve ser a educação, a promoção de hábitos saudáveis a nível da nossa população.
Diretora Provincial de Saúde de Malange, médica Lazina Vera Cruz, Fute, Isaías Torres de Malange, para a Voz da América.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco João Santa Rita e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. E não se esqueça, na internet pode ver as nossas notícias e reportagens em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o conhecido músico rapper angolano MC Kappa. Como os ouvintes sabem, um dos nossos correspondentes em Luanda é o Manuel José. Aliás, hoje ele vai estar aqui já de novo. Ele, nos últimos dias, saiu da capital, foi até o Uambo e nesta província foi até ao município do Mungo, a mais de 100 km da capital provincial. Cerca de 100 mil pessoas vivem lá e queixam-se da falta de escolas, hospitais e emprego. Manuel?
Um dos principais obstáculos que se deparam, dizem os moradores, é a distância entre o município do Mungo e a sede da província do Uambo. São 110 quilômetros e, como faltam hospitais materno-infantis, as mulheres, para dar à luz, encontram enormes dificuldades.
Você vê mesmo, mamãe, já no último dia, ela própria e o bebê dentro de si, todos morrem. E é um problema mesmo. Estamos a pedir nas autoridades para ver se levam esse caso lá no governo para resolver este problema, porque temos mesmo problemas sérios aqui no município.
Uma das vezes a mamã sai de lá dos Quimbos, muito distante, chega no hospital, não tem medicamento, é mandar comprar e ela não tem nada.
Senhoras Bibiana César e Maria da Cruz, moradoras do Mungo, que dizem ser vítimas de intolerância por pertencer a um partido político diferente do que governa o país.
Quando vejam um aluno muito renitente que reclama muito, ele só fala: esse aluno que reclama muito é aluno do partido UNITA. Tratam mesmo mal.
Escolas no Mungo, diz o jovem Daniel Xingamba, só até a sexta classe.
Daqui caso estudarem, está mal aqui mesmo.
Está mal, né?
Está mal. Só tem uma classe que chega à sexta classe. Eu estudei até a sexta. Depois, para avançar em frente, eu não consigo mais.
A questão do emprego, dizem os jovens, é outra dor de cabeça no Mungo.
Aqui está mal, emprego não aparece, alguns descartam, alguém tem um trabalho, você vai lá, vai conseguir um dinheiro para se remediar com ele.
Como é que é o emprego aqui?
Não tem já emprego, não tem. Só se remediar mesmo. Sim, se você anda lá e encontra lá uma pessoa que quer lhe cavar lá cacimba ou fazer quepa, é biscato então, é biscato.
Aqui, para você que emprego, é só biscato, é só biscato. Você tem moto, é só para trabalhar com a moto. Se não tem moto, é pessoa mesmo assim. É só...
Daniel Antônio Capó e Alberto Florentino e as dificuldades que os jovens encontram no município do Mungo para conseguir um emprego. A Voz da América tentou contactar a administração local que, no momento, encontrava-se encerrada. A Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. O Atlético de Madrid confirmou o regresso de Fernando Torres, El Niño, com um contrato válido até 2016. Torres, de 30 anos de idade, recorde-se, iniciou a sua carreira nesse clube, onde passou 6 épocas, transferindo-se depois para o Liverpool. A sua saída do Liverpool para o Chelsea marcou o início da sua queda, nunca conseguindo vingar no clube. Foi depois transferido para o Milão, que agora o empresta ao Atlético de Madrid. Na Europa, a maior parte dos campeonatos estão em descanso, mas não na Inglaterra. Jogo no dia a seguir ao Natal, mais jogos ontem, mais jogos amanhã. São 3 jornadas em praticamente uma semana. O treinador do Sunderland, Gus Poyet, disse entender a tradição dos jogos no dia a seguir ao Natal e no dia de Ano Novo, mas disse que a jornada de ontem, que na realidade só termina hoje com o jogo Liverpool-Sunderland, não tem razão de existir e põe em perigo a qualidade dos jogos e a saúde dos jogadores. São 3 jornadas em uma semana, como dissemos. Ontem os 3 primeiros empataram, pelo que não há alteração na tabela. Chelsea empatou com o Southampton a 1 bola. O Manchester City perdeu a oportunidade de se aproximar do Chelsea, empatando em casa com os penúltimos do Burnley a 2 bolas, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Manchester United também empatou, foi com o Tottenham. Na classificação, Chelsea mantém-se no topo com 3 pontos de vantagem sobre o City e 10 sobre o United. E ainda no futebol, não podemos deixar de referir que, pelos vistos, há vida depois do futebol. A antiga estrela do futebol da Libéria, George Weah, foi eleito senador. Num condado onde concorreu, obteve 78% dos votos, derrotando um dos filhos da presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que teve apenas 10,8% dos votos. Goleada de George Weah, portanto. Basketball, campeonato americano, NBA, os resultados de ontem. O Cleveland Cavaliers jogou em casa e perdeu com o Detroit 103-80. Oklahoma foi até Dallas, perdeu 112-107. O Denver, esse jogou em casa e perdeu com o Toronto 102-116. Santo Antônio 110, Houston Rockets 106, Portland 101, New York Knicks 79. E o Los Angeles Lakers jogou em casa e perdeu com o Phoenix 116-107. Em Moçambique reina uma enorme expectativa em torno do anúncio da validação e proclamação amanhã pelo Conselho Constitucional dos resultados das eleições legislativas e presidenciais de outubro passado. Foram bastante contestados pela oposição, que alega fraude durante o processo de votação. Ramos Miguel.
O longo período de espera criou uma enorme expectativa nos seios moçambicanos, tal como sublinha o bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes.
De facto, os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Se questiona também, estarão preparados, quer uns, quer outros, os intervenientes todos, para, de forma também pacífica, de forma responsável, assumirem aquilo que será a vontade pública?
O anúncio da validação dos resultados eleitorais será feito no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, onde tem decorrido o diálogo entre o governo de Moçambique e a RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui, creio que logo no início da segunda página, ou na segunda página da nossa emissão, com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Amanhã, portanto, a Comissão Constitucional Moçambicana a anunciar ou a validar ou não o resultado das eleições. Isto às 12 horas e 30 minutos, hora do Washington, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música do conhecido e popular Justino Andanga, Kaumba. Voz da América, esta aqui a voz de Justino Andanga com Kaumba, aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar do final desta primeira meia hora de emissão da Voz da América. Temos à nossa frente mais uma hora, com a primeira, esta segunda meia hora vai ser apresentada pelo Eduardo Ferro e depois teremos aqui o Paulo Oliveira. Portanto, continuo connosco, continuo com a Voz da América. Eu despeço-me, até amanhã.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de dezembro de 2014, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, governo indonésio afirma que avião da AirAsia se encontra no fundo do mar, resgatados todos os passageiros do barco que se incendiou no Mediterrâneo. Presidente Obama afirma que é possível acordo nuclear com o Irã. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção Fatuma Calalá.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde reina uma enorme expectativa em torno do anúncio da validação e proclamação amanhã pelo Conselho Constitucional dos resultados das eleições presidenciais e legislativas de 15 de outubro passado, bastante contestados pela oposição, que alega fraude durante o processo de votação. Ramos Miguel.
O longo período de espera criou uma enorme expectativa nos seios moçambicanos, tal como sublinha o bispo auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes.
De facto, os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Se questiona também, estarão preparados, quer uns, quer outros, os intervenientes todos, para, de forma também pacífica, de forma responsável, assumirem aquilo que será a vontade pública? Não haverá determinadas manobras ou ações que podem levar a criar situações um pouco não abonatórias, não boas para este processo. Então, os temores também acompanham essa ansiedade que está no povo. Há temores. Penso que é responsabilidade de todos proporcionarmos esses momentos ou espaços ou chamar a consciência aos moçambicanos de que o processo exige de cada um empenho, um certo empenho. E exige uma preparação para que, de forma tranquila, aceitemos aquilo que vai ser a vontade de todos.
Para o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Marcos Macamo, é necessário que os moçambicanos tenham capacidade para gerir aquilo que vier depois dessas eleições.
Eu espero que seja um desfecho que não envolva violência, que envolva a negociação.
Mas o que alegra o arquiteto e analista político Tomás Rondinho é o fato de que, pela primeira vez, seja quem for o vencedor, Moçambique terá um parlamento mais equilibrado.
Eu acredito que o moçambicano também pode chegar a esse estágio de debater as ideias a favor do próprio país, não de indivíduo. Então, o que eu acredito é que teremos um cenário mais justo, mais aberto para o debate, sem guerra.
O analista Luiz Matinho também não espera um cenário violento.
Eu só rezo que tenhamos capacidade suficiente para gerir e digerir aquilo que vier dessas eleições e tirar as lições necessárias, que são as lições de vida, e que, depois das eleições, haja de novo um espírito de irmandade, de comunhão, moçambicanidade como irmão. E o resto virá. com o nosso esforço.
O anúncio da validação dos resultados eleitorais será feito no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, onde tem decorrido o diálogo entre o governo de Moçambique e a RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, quando faltam apenas algumas horas para a proclamação dos resultados eleitorais. A RENAMO veio hoje a público afirmar que não vai reiterar o que vier a ser dito pelo Conselho Constitucional. William Mapote, com mais pormenores.
O partido de Afonso Lhacama diz ter a certeza que os resultados a serem anunciados ignoram as provas de fraude que apresentou e, por isso, vai impugná-los.
Os resultados que amanhã serão divulgados não corresponde à vontade expressa nas urnas. Portanto, não serão aceites pelo povo moçambicano.
Era António Muxanga, porta-voz de Afonso Lhacama, que falava em conferência de imprensa em Maputo. A RENAMO diz ainda que não vai recorrer à guerra para protestar os resultados, mas promete uma pressão popular até que se forme um governo de gestão.
Esta questão do governo de gestão, eles não aceitam agora. O povo vai agir e terão que aceitar.
De que ação do povo está a falar?
Hás de ver. Será anunciado amanhã por presidente da Câmara a partir de Mangonde.
O candidato da Frelimo, Felipe Nhusse, vai acompanhar a proclamação dos resultados a partir da sede do partido na cidade de Maputo. Por seu turno, Afonso Lhacama vai acompanhar num distrito de Gorongosa e de Vicimango. O terceiro candidato que concorreu às presidenciais estará na cidade da Beira. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente angolano José Eduardo dos Santos falou hoje à Nação. É o discurso habitual de fim do ano. O presidente disse hoje em Luanda que o ano 2015 será difícil no plano económico por causa da queda significativa do preço do petróleo bruto. Na sua mensagem de Ano Novo, o chefe de Estado angolano alertou que algumas despesas públicas serão reduzidas, como por exemplo os subsídios aos preços dos combustíveis. A política de combate à pobreza, no entanto, não será alterada, disse José Eduardo dos Santos. O Venâncio Rodrigues foi ouvir as reações.
O secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, disse que a novidade do discurso do Presidente da República reside no facto de ter reconhecido pela primeira vez que, em Angola, a intolerância política é um facto.
Nós, praticamente, desde 2003, temos vindo a denunciar a situação ligada à intolerância política. E dizia-se sempre que eram situações decorrentes portanto, do próprio conflito, e isto significava para nós que permitiam que se fizesse justiça por mãos próprias. Mas hoje ele reconhece que, de facto, no país há intolerância política e é necessário pôr-se cobro.
O dirigente da segunda força política mais representada na Assembleia Nacional disse que o facto do chefe do Poder Executivo ter remetido para o Parlamento a definição da data para as autarquias revela a falta de vontade política.
Não há vontade política relativamente a isso. Remete à Assembleia. Bom, nós esperamos que de facto seja algo sério, para que de facto ele escute aquilo que são as aspirações dos angolanos.
O secretário-geral da UNITA diz não acreditar nas garantias dadas pelo Presidente da República de que as políticas de combate à pobreza não serão alteradas apesar da crise económica que se avizinha. Por seu turno, o analista e docente da Universidade Católica Nelson Pestana Bonavena declarou que o Presidente da República não trouxe nada de novo no seu discurso de fim de ano, à exceção da crise e dos seus efeitos.
Nesse sentido, ele anunciou uma série de restrições, anunciou uma disciplina orçamental e financeira a ser imposta, particularmente aos órgãos de Estado. Também isso não é novo, porque quando foi em 2008, perante a crise, nós tivemos também esse discurso, o discurso da austeridade, tudo isso, mas isso não foi só de pouca dura.
O analista disse que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, tentou isolar o movimento contestatário de jovens que se têm vindo a destacar no país.
E avisa os partidos políticos para que mantenham a tentação de seguirem o caminho da rua, aproveitando as dificuldades da crise. O segundo aspecto, que ele foi obrigado a dar garantias de que vai haver eleições em 2017, coisa que ele não fez no discurso sobre o Estado da Nação, voltou atrás ligeiramente em relação às eleições autárquicas.
O académico disse também que outro destaque do discurso presidencial tem a ver com o reconhecimento de que a crise económica vai afetar a vida dos cidadãos, bem como uma certa inversão dos seus anteriores discursos, abrindo caminho à possibilidade de as autarquias poderem vir a ser realizadas nos prazos exigidos pela Constituição. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Esta semana marca o início de um novo capítulo entre Washington e Cabul, com o termo ontem de uma guerra de 13 anos travada pelos Estados Unidos e pela NATO no Afeganistão. Desta forma, o presidente americano Barack Obama cumpre com uma das suas principais promessas quando assumiu a administração em 2009, mas a NATO continuará a treinar e a assessorar as forças de segurança afegãs, tal como refere o Álvaro Lugero Andrada.
Os Estados Unidos declararam guerra ao Afeganistão em 2001, depois dos atentados de setembro daquele ano contra as Torres Gêmeas de Nova Iorque e o Pentágono, a sede do Ministério da Defesa, protagonizados pela rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que tinha cobertura do governo de Cabul. Mais tarde, a NATO também entrou e passou a liderar a guerra. Ontem, aquela que é considerada a guerra mais longa de sempre dos Estados Unidos chegou ao seu fim. O comandante da Força Internacional de Assistência à Segurança, o general americano John Campbell, disse na cerimónia em Cabul:
hoje marca o fim de uma era e o início de outra. Hoje a NATO conclui a sua missão de combate, um esforço de 13 anos cheio de realizações significativas e muito sacrifício, especialmente para os militares da NATO e da Afeganistão, bem como da polícia. Um enorme esforço para construir um futuro melhor para esta terra devastada pela guerra.
Por seu lado, o conselheiro de segurança do Afeganistão, Hanif Atmar, agradeceu à NATO e reconheceu o elevado custo da luta.
Em nome do presidente Ghani e do povo do Afeganistão, gostaria de manifestar a nossa mais profunda gratidão pelos esforços e sacrifícios envolvidos pela NATO no Afeganistão desde 2001. O custo da nossa luta tem sido enorme.
A guerra provocou a morte de cerca de 3.500 soldados da NATO, entre eles mais de 2.000 americanos, e custou mais de US$ 1 trilhão. Acabar com esta guerra foi considerado pelo presidente Barack Obama um dos principais objetivos do seu mandato.
A nossa guerra mais longa chegará a um fim de forma responsável e isso oferece-nos a oportunidade de dar um passo atrás e refletir sobre tudo o que essas famílias nos deram. Somos capazes de reunir com a família e amigos porque as nossas tropas estiveram dispostas a deixar as suas famílias atrás e servir a pátria.
O momento escolhido para a NATO e os Estados Unidos abandonarem o Afeganistão provocou muita polémica. Em março, o então comandante da NATO no país, Joseph Dunford, fez uma previsão ameaçadora.
Se as forças da NATO saírem no final de 2014, as forças de segurança afegãs vão começar a deteriorar-se. O ambiente de segurança vai começar a deteriorar-se.
Em setembro passado, o Afeganistão assinou um acordo com os Estados Unidos e a NATO que permite a permanência no país de uma força residual para treinar e aconselhar as forças de segurança afegãs. O senador republicano John McCain, um crítico do calendário da retirada proposta por Obama, revela agora alguma esperança quanto ao futuro do Afeganistão.
Acredito que vivemos agora um tempo de parceria e um esforço adequado entre o Afeganistão e os Estados Unidos em todos os sentidos, tanto militar como economicamente.
Alguns moradores de Cabul falam num otimismo moderado. Uns dizem estar orgulhosos das forças de segurança afegãs, outros incentivam a NATO a continuar com a sua missão de treinar e aconselhar os militares.
As autoridades indonésias confirmaram que um avião de reconhecimento australiano detectou destroços na costa de Bornéu, a cerca de 1.100 km da última localização conhecida do voo desaparecido 8501 da Air Asia. No entanto, não há ainda confirmação de que se trate de destroços do Airbus A320, que desapareceu com 162 pessoas a bordo. O vice-presidente indonésio Yusuf Kalla afirmou que 30 navios e 15 aviões estavam a participar nas operações, tentando localizar o mais rapidamente possível o aparelho. Claro, disse o vice-presidente indonésio, que pretendemos encontrar o aparelho o mais depressa possível. Kalla salientou que o avião da Air Malaysia desapareceu em março passado ao largo da costa da Austrália e que ainda não foi encontrado e acrescentou que outros aviões desaparecidos nos últimos anos demoraram meses a serem descobertos. Os Estados Unidos, a China e a Índia estão entre os países que ofereceram, entretanto, os seus préstimos nas operações de procura do aparelho. Aviões da Austrália, Malásia, Indonésia e Singapura já estão envolvidos nessas operações. Entretanto, o presidente da AirAsia, Tony Fernandes, explicou à imprensa que até agora a sua transportadora nunca tinha perdido uma vida.
We have carried 220 million people up to this point. Of course, there's going to be some reaction, but we are confident in our ability to fly people.
Até agora, disse Fernandes, transportamos mais de 220 milhões de pessoas. Claro que vão haver reações, mas estamos confiantes na nossa capacidade como transportadora. O voo 8501 da AirAsia, com 162 pessoas a bordo, na sua maior parte indonésios, partiu de Surabaya para Singapura para uma viagem que devia ter tido apenas 2 horas de duração. Desapareceu, contudo, a cerca de meio caminho do destino. O piloto pediu aos controladores aéreos para subir 1.800 metros para evitar uma tempestade. A autorização foi aparentemente negada, visto que outro avião se deslocava na zona. Os controladores não receberam qualquer SOS do avião, que desapareceu dos radares 6 minutos depois do último contacto com a torre. O comandante era um piloto muito experiente, com mais de 20 mil horas de voo, 6 mil das quais aos comandos do Airbus A320 da AirAsia. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, diz que em 2050 duas em cada 5 crianças no mundo nascerão em África. Esta mudança demográfica acontece por 2 motivos complementares. A atual população jovem que chegará à idade reprodutiva rapidamente, causando uma explosão do aparecimento de novos bebés. Quem está a olhar para este fenómeno diz que as nações africanas devem preparar-se para este autêntico tsunami com políticas governamentais inteligentes. Mayra de La Salete.
O pastor Princewell Elimiaga diz que não precisa de relatórios para saber que a população africana está a aumentar. Ele vê isso na sua igreja em Lagos, na Nigéria, e no centro de crianças que dirige em Joanesburgo, onde tinha 20 crianças em 2002 e agora está a arrebentar pelas costuras, variando entre os 3 meses e os 6 anos de idade.
Every year, these numbers are growing.
E todos os anos estes números aumentam. Temos visto uma grande mudança. As pessoas vão se formando, mas nem por isso o número reduz.
Elimiaga testemunha uma tendência que brevemente será impossível ignorar. A população de África está a arrebentar, nas cidades e nos campos. O UNICEF prevê que em 2050 41% dos nascimentos em todo o mundo aconteçam em África. Esse dado requer uma mudança massiva de política pública, diz o investigador Kofi Kwaku.
Every leader or every president's got to be able to think about it.
Todo líder, todo presidente tem que estar capaz de pensar nisto. E se eles não anteciparem, teremos problemas, porque a taxa de crescimento da população pode exceder a disponibilidade de recursos que precisamos para sustentar a população. E se a população se torna cada vez maior, vão ser necessárias novas infraestruturas habitacionais, novas cidades, novos materiais de construção, comida, água, e a lista continua.
Os que estão na linha da frente do boom da população, como Elimiaga, dizem que os governos precisam começar de baixo para cima. Kwaku diz que a África tem muitos problemas, mas a sua população não é um deles.
África não tem um problema de população. O que a África deverá ter, de facto, é um problema de alocação de recursos. Existem terras férteis em todo o lado, mas a chave é a gestão e a governação desses recursos.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Os camarões indicaram que as suas forças têm lançado rockets contra cerca de 1 milhar de suspeitos combatentes do Boko Haram que tinham atacado uma base na fronteira próximo de Amchid, capturado uma parte da localidade de Ashigashia. Paulo Oliveira, com mais por nós.
O governo dos Camarões indicou que o Boko Haram se apoderou desde a sexta-feira passada de um certo número de jovens raparigas para casamento forçado com os guerrilheiros. O porta-voz militar camaronês, o coronel Didier Badjek, precisou que cerca de 1 milhar de combatentes do Boko Haram se apoderara de partes de aldeias vizinhas e tinham ocupado no domingo temporariamente uma base militar. A mesma fonte anunciou o rapto das jovens.
Em début de semaine, nos serviços de renseignement mettent la main sur des informations concordantes en Aoussa, que prevoyait une opération d'envergure.
O porta-voz refere ter sido informado pelos residentes que os guerrilheiros se apoderaram de jovens raparigas com idades entre os 12 e os 15 anos, realizaram casamentos forçados, tendo obtido documentos em idioma Hausa, anunciando os casamentos. O Boko Haram aumentou no último ano os raptos de jovens raparigas na Nigéria para as vender para a escravatura sexual ou forçá-las a casar com os guerrilheiros. A prática provocou a revolta internacional, mas os esforços nigerianos para impedir mais raptos ou salvar as que foram raptadas não têm tido êxito. A prática estende-se agora aos Camarões, onde o Boko Haram tem utilizado as localidades de fronteira como base de atividade e fonte para abastecimentos. Os mais recentes ataques do Boko Haram nas últimas 3 semanas parece visar a libertação de pelo menos 100 dos seus combatentes, que foram detidos após terem ocupado algumas aldeias camaronesas. O ministro das Comunicações camaronês, Isaac Bagare, indicou que a força aérea tem estado a bombardear as posições rebeldes e forçou a retirada da base militar nas proximidades da Amchid.
Cameroon will never accept that its territory be used as a support operating base for destabilization.
Os Camarões nunca vão aceitar que o seu território seja utilizado como base operacional para desestabilizar outros estados, afirmou o ministro das Comunicações. Milhares de pessoas têm sido mortas e centenas de milhares deslocadas na Nigéria pelo levantamento do Boko Haram para criar um Estado Islâmico.
Centenas de muçulmanos retidos numa localidade da República Centro-Africana estão a ficar numa posição cada vez mais vulnerável, isso de acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o UNHCR. Aquela agência pretende que o grupo seja deslocado e está a preparar contactos nesse sentido com o governo Bangui. Cerca de 500 muçulmanos, a sua maior parte da etnia Peul, encontram-se na localidade de Yaloque desde há 9 meses atrás, depois de fugirem aos ataques de cristãos e das milícias animistas anti-Balaka. Em Yaloque têm vindo a dispor de proteção das forças francesas e das Nações Unidas e têm estado a receber alguma ajuda alimentar. Estão, contudo, confinados a uma zona pequena da qual não ousam sair, temendo ataques. As condições sanitárias têm vindo, entretanto, a deteriorar-se. Uma missão liderada pelo arcebispo católico de Bangui visitou recentemente Yaloque para providenciar ajuda médica. O médico da missão, Elkana Ndawatcha, contou à Voz da América aquilo que viu.
O constat que nós fazemos é deplorável e merece uma intervenção urgente para salvar esse povo. A situação sanitária é deplorável.
Segundo o médico, a situação dos peuls é deplorável e são necessárias ações urgentes para os salvar. Considerou que as suas condições de vida são chocantes. Acrescentou que entre abril e dezembro, 40 elementos do grupo morreram. As principais causas da mortalidade entre as crianças têm sido o paludismo e a subnutrição.
Há muitos casos de enfants malnutris. Clinicamente, isso saute à l'œil. Esses enfants têm des œdèmes partout, ao nível dos pés, des œdèmes ao nível.
Muitas das crianças, disse Ndawatcha, apresentam os sintomas típicos de deficiência em proteínas.
Nós avons rencontré quelques leaders ou les responsables de CPL sur place. Leur souhait, c'est de quitter la ville de Yaoulouké.
O médico acrescentou que o arcebispo de Bangui falou com os líderes do grupo que lhe disseram que os peuls querem deixar Yaloque e partir para os Camarões, onde seriam aceites e capazes de ganhar a vida. A missão evacuou uma das famílias com uma criança muito doente. Pelo caminho, pararam num posto de controle das milícias anti-Balaka que ameaçaram matar toda a família. O arcebispo Diodone Mpadilanga e a sua equipa conseguiram, contudo, proteger a família. A UNHCR enviou recentemente uma missão Yaloque, segunda desde agosto, para visitar os muçulmanos Peul. Aquela agência da ONU constatou que mais de 80% deles querem deixar o país, tendo pedido uma escolta para poderem fazê-lo em segurança. E amigo ouvinte, agora aqui na Voz da América, como habitualmente, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. O Atlético de Madrid confirmou o regresso de Fernando Torres, El Niño, com um contrato válido até 2016. Torres, de 30 anos de idade, recorde-se, iniciou a sua carreira nesse clube, onde passou 6 épocas, transferindo-se depois para o Liverpool. A sua saída do Liverpool para o Chelsea marcou o início da sua queda, nunca conseguindo vingar no clube. Foi depois transferido para o Milão, que agora o empresta ao Atlético de Madrid. Na Europa, a maior parte dos campeonatos estão em descanso, mas não na Inglaterra. Jogo no dia a seguir ao Natal, mais jogos ontem, mais jogos amanhã. São 3 jornadas em praticamente uma semana. O treinador do Sunderland, Gus Poyet, disse entender a tradição dos jogos no dia a seguir ao Natal e no dia de Ano Novo, mas disse que a jornada de ontem, que na realidade só termina hoje com o jogo Liverpool-Sunderland, não tem razão de existir.
e põe em perigo a qualidade dos jogos e a saúde dos jogadores. São 3 jornadas em uma semana, como dissemos. Ontem os 3 primeiros empataram, pelo que não há alteração na tabela. Chelsea empatou com o Southampton a 1 bola. O Manchester City perdeu a oportunidade de se aproximar do Chelsea, empatando em casa com os penúltimos do Burnley a 2 bolas, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Manchester United também empatou, foi com o Tottenham. Na classificação, Chelsea mantém-se no topo com 3 pontos de vantagem sobre o City e 10 sobre o United. E ainda no futebol, não podemos deixar de referir que, pelos vistos, há vida depois do futebol. A antiga estrela do futebol da Libéria, George Weah, foi eleito senador. Num condado onde concorreu, obteve 78% dos votos, derrotando um dos filhos da presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que teve apenas 10,8% dos votos. Goleada de George Weah, portanto. Basketball, campeonato americano, NBA, os resultados de ontem. O Cleveland Cavaliers jogou em casa e perdeu com o Detroit 103-80. Oklahoma foi até Dallas, perdeu 112-107. O Denver, esse jogou em casa e perdeu com o Toronto 102-116. Santo Antônio 110, Houston Rockets 106, Portland 101, New York Knicks 79 e Los Angeles Lakers jogou em casa e perdeu com o Phoenix 116-107.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, participe no próximo Angola Fala Só da Voz da América, na sexta-feira. O nosso convidado vai ser o rapper MCK. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. As autoridades indonésias afirmam que o avião da Air Asia, desaparecido no domingo, se encontra provavelmente no fundo do mar, ao largo da costa indonésia, no mar de Java. Foram, entretanto, detectados alguns destroços na costa de Borneo, a cerca de 1.100 km da última localização conhecida do voo 8501 da Air Asia. No entanto, não há ainda confirmação de que se trate de destroços do Airbus A320, que desapareceu com 162 pessoas a bordo dos Estados Unidos, a China e a Índia. Estão entre os países que ofereceram já os seus empréstimos nas operações de procura do aparelho. Aviões da Austrália, Malásia, Indonésia e Singapura estão já envolvidos nessas operações. O voo da Air Asia, com 162 pessoas a bordo, na sua maior parte indonésios, partiu de Surabaya para Singapura para uma viagem de 2 horas de duração. Desapareceu, contudo, a meio caminho do destino. O governo italiano disse que foram rejeitados todos os passageiros que estavam num barco grego que se incendiou ontem ao largo da ilha de Corfu. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, disse que apenas o capitão e alguns tripulantes permanecem no barco à espera que seja levado para o porto. As autoridades italianas disseram que morreram 7 pessoas em consequência deste incêndio. O primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, convocou eleições gerais para 25 de janeiro, depois dos deputados gregos não terem conseguido eleger um novo presidente na terceira e última votação, realizada esta segunda-feira. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos da imprensa americana desta segunda-feira. O desaparecimento do avião da Air Asia continua a ser destaque da imprensa dos Estados Unidos. Diminuem as esperanças para encontrar sobreviventes do avião a jacto desaparecido, destaca o New York Times. Avião desaparecido pode estar no fundo do mar, é o título do Washington Post. Quanto ao Washington Times, outro jornal publicado aqui na capital, o destaque vai para o facto de o casamento de dois militares terem mudado de local para permitir ao presidente Obama praticar uma partida de golfe. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora o céu está muito nublado. A temperatura é de 7 graus Celsius. O microfone, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se a Fatuma Kalala e o Levin Sangano. A assistência técnica é de Brian Marcolier. Títulos das principais notícias internacionais desta hora. Autoridades indonésias indicam que o avião da Air Asia se encontra provavelmente no fundo do mar. O governo italiano resgatou todos os passageiros que se encontravam num barco grego que se incendiou. 28 de dezembro de 2014, segunda-feira, estaremos com o trabalho sobre o fim de ano em Angola. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado do Fala Só da próxima sexta-feira será o rapper MCK.
Os dados apontam para uma quadra festiva sangrenta em todo o país. Um balanço provisório feito pela Comissão de Asseguramento da Quadra Festiva dá conta da morte de 13 pessoas e de 82 feridos em consequência de 75 acidentes de aviação, para além do registro de 82 crimes de natureza diversa, sendo que grande parte dos quais já foi esclarecido. Para quem tem a graça de não fazer parte destas estatísticas, o número de acidentes rodoviários e as consequentes mortes em todo o país nesta quadra festiva representa uma grande preocupação. Apesar desta situação dramática, a reportagem da Voz da América em Luanda circulou por algumas artérias da capital para saber como algumas famílias têm passado o período festivo. O que fazem as famílias angolanas no dia de Natal e na passagem de ano? Esta é a pergunta que não quis se calar. Para uns, este é mais do que um momento de confraternização, representando sobretudo a união familiar. Porém, para outros, é um período para reflexão, balanço em família e perspectivas para o ano seguinte.
Geralmente o Natal nós comemoramos em família. Procuramos estar com os primos, os avós e também os familiares mais próximos que se encontram aqui em Luanda. E cada um, num sorteio que fazemos, cada um traz aquilo que calha, né, por sorte de trazer. Então assim passamos a nossa ceia. E costumamos também fazer, para que ninguém fica sem receber uma prenda, fazemos o amigo oculto para simbolizar a troca de presentes como uma manifestação de amor e solidariedade entre a família. Olha, nós não costumamos comprar grandes coisas. Os enfeites já estão comprados há muito tempo, não é? A esposa cuida dessa parte. E o que nós procuramos é colocar quer dizer, não é muito diferente, porque bacalhau, hoje em dia, todo mundo tem acesso a bacalhau, a batata também. O que fazemos nesse dia é reunir a família. A grande diferença dos dias de refeições com o dia de Natal é que naquele dia toda a família está reunida à mesa, grandes conversas, dançamos em conjunto.
Eu sou a Catarina Leite. Eu acho que o Natal é o símbolo de união, confraternização, alegria, festa, paz e amor. É um momento que a família se senta, se junta para celebrarem união. Aquele momento em que nós temos as famílias que estão longe, voltam para ficarem junto de nós. Para a gente, juntos, cantamos o Natal e festejamos as festas que o Natal representa. Bem, as festas eu passo na casa da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, como já é casada, tem o seu marido. Cada ano nós passamos sempre na casa de um familiar. Reunimos na casa dela, cada um compra o seu presente, fizemos amigo oculto e nos sentamos entre família.
Bruno Martins, desde pequeno, não é? Sempre que morei em casa, com os meus pais, meus irmãos. E já agora que constituí família, tenho estado a comemorar em minha casa, com a minha família.
Bom, os cristãos celebram o Natal, acima de tudo, recordando que é um momento em que nasce Jesus, o Salvador da humanidade, no qual todo mundo põe a esperança, né? A esperança no fim de todas as situações negativas que acontecem na vida das pessoas. Aquele que é a pessoa que vai libertar, né, a humanidade dos seus pecados. Né? Tratando-se de uma data tão especial, não poderia deixar de ser junto da família, até porque, na minha opinião, eu acredito que o Natal é o dia da família. Portanto, celebro junto dos meus pais, dos meus irmãos, junto da família.
É no Natal que nós unimos as nossas famílias, confraternizamos-nos uns com os outros. Enfim, eu passo Natal, às vezes, em minha casa, mas costumo mesmo passar na casa da minha sogra.
Para mim é um dia importante porque é um dia que as famílias se reúnem, né, para estar numa mesa, visto que decorrer do tempo muitas famílias não têm tempo. Então é no dia 25 que as famílias sentam à mesa para projetar o futuro, né, comemorar, enfim.
Dia 25, que fizemos o FUNS, ficamos entre família, trocamos os presentes. Tem sempre o hábito das crianças que o Natal para eles tem que ter roupa nova, então compramos a roupa para as crianças. Para além dos produtos alimentares, acho que é a troca do presente. Temos o hábito de inventarmos um Pai Natal nos sobrinhos que vêm em casa. Até sempre um que passa-se de Pai Natal, depois das 0 horas, ele acende, apagamos as lâmpadas, ele acende e encontramos na árvore todos os presentes. Cada um vai tirar o seu para dar. Então, o presente, para mim, não falta no dia 24.
No mercado formal e paralelo, alguns produtos como o bacalhau, o ovo, a batata rena, o grão de bico, o litro de óleo, entre outros, constam entre os mais consumidos e, consequentemente, os mais caros, o que dá lugar à reclamação da parte dos consumidores.
O bacalhau, como sempre, o bacalhau, a batata. Eu acho que o bacalhau principalmente, porque o bacalhau mesmo é o que simboliza o Natal, é a comida que o Natal exige para o momento. No mercado formal mesmo, nos supermercados, que acho que é o melhor, porque aquilo
É uma coisa que tu estás a comprar com qualidade e que tu tens certeza, se não tiverem condições, ainda podes voltar ao no vendedor para poder reclamar.
Bem, eu não sei bem, mas o que eu escuto assim da esposa, vem o bacalhau, vem a batata, vem mesmo os legumes, como a cebola, a cenoura, há escassez de cenoura agora no mercado, você compra bem disparado, e também alguma bebida sopa, né?
Isso é relativo, tanto no formal como no informal, porque a gente tem de variar, quando a gente tem uma quantia elevada, a gente vai para o supermercado. Quando não tem, vai para o mercado.
Eu vou um pouquinho atrasado, mas eu acredito que ainda há tempo para comprar, porque não pode faltar mesmo nesta época.
Eu acho que dispara tudo. Infelizmente, nós temos um mercado que espera em certas datas para subidas de preço. Nós costumamos comprar o bacalhau, por exemplo, nas datas normais, a 1.000 kwanza, mas se tu fores hoje a uma loja, vais comprar o bacalhau a 2.500, 3.000 kwanza, a gasosa, é para tudo sobe, tudo dispara. O trigo, o preço normal do trigo é 120, 100 kwanza, mas se tu fores agora o mercado, vais encontrar 150. Quer dizer, as pessoas aproveitam sempre de uma data que é para lucrarem mais, infelizmente. Bom, faço nos dois, porque a minha vida financeira, não é? Às vezes, obriga-me a fazer isto, porque no mercado informal nós temos os preços relativamente um bocadinho mais baixos, embora os produtos não são da melhor qualidade, não é? Então, busco 50% no mercado informal, 50% busco no mercado formal.
O bacalhau, como sempre, o bacalhau, a batata. Eu acho que o bacalhau principalmente, porque o bacalhau mesmo é o que simboliza o Natal, é a comida que o Natal exige para o momento. No mercado formal mesmo, nos supermercados, que acho que é o melhor, porque aquilo é uma coisa que tu estás a comprar com qualidade e que tu tens certeza, se não tiverem condições, ainda podes voltar no vendedor para poder reclamar.
Mas afinal, o que não pode faltar em casa para a celebração da ceia natalina ou mesmo da passagem de ano? A pergunta foi respondida de diversas formas, cada um ao seu jeito, e disso que pensa ser importante para uma quadra festiva feliz e agradável em família.
Não pode faltar, de certeza, é a árvore, não é? E também os presentes para os meus filhos e a minha esposa.
Bem, nesta época a procura é maior, sobretudo aqueles produtos que no mercado se encontram em escassez. Claro que existe a tendência da subida dos preços. Mas, como se costuma dizer, mais vale prevenir do que remediar. Em novembro, nós já compramos algumas coisas que precisamos para agora. Agora, se estamos atrás de pequenas coisas, pequenos brinquedos para as crianças, não é? Mas o que é necessário mesmo para a mesa já está comprado há muito. A batata já está comprada também, compramos a semana passada. É de bebidas, um bocadinho de vinho, um bocadinho de cerveja, sem exageros, não é? Procuramos comprar frutas para fazer um sumo natural, um sumo, por exemplo, de melancia, um sumo de limão, laranja, de manga também, de muqua, não é? O sumo de muqua.
Bom, mais do que aquilo que as pessoas valorizam, que são os comes e bebes, eu penso que o mais importante no meio de tudo isso, que não deve faltar durante o Natal, é mesmo aquele clima de paz, o clima de tranquilidade, o clima de amor, até porque tudo isso transmite o espírito de Natal. Tanto as pessoas que possuem os bens materiais, quanto as que não possuem, devem vivenciar este momento com alegria.
Natal não pode... Primeiro, amor, carinho, irmandade. Depois vem o resto, né? Que são as coisas materiais, o bolo, né? Porque é uma festa, o bacalhau para fazer o cozido, né? Que é o tradicional do sempre. E presentes, não é? Presentes. Há famílias que, por exemplo, jogam amigo oculto, não é? Epá, é uma data festiva, então eu acho que deve haver tudo. Tudo que nos faz sentir-se bem naquele dia.
Para cumprir formalidade, assim um bolo. Pronto, é mesmo só para cumprir formalidade, porque o que a gente come no Natal, come no nosso no dia a dia. Então, só para a data não passar assim, um bolo, uma gasosa, bacalhau.
A troca de presentes para algumas famílias é uma prática tradicional. Embora haja um aumento exacerbado no preço de alguns bens, mas mesmo assim é um costume indispensável. Por isso, o apelo de quem já conhece o mercado vai no sentido de haver contenção nos gastos durante este período curto e festivo, mas sobretudo de muita alegria.
Eu já fui a uma loja, perguntei algo que eu quis comprar para oferecer e que não está assim tão caro que eu consigo comprar.
Já comprei presente do amigo oculto, do serviço, da família também. Já comprei, graças a Deus. Os preços no mercado estão acessíveis. Por exemplo, tem aqui uma loja nova de coisas de decoração que achei os preços acessíveis. Tem de todos os bolsos e como todo ano. Só que nós devemos ver as lojas em que nós podemos ir comprar e as lojas com que nós não podemos ir comprar, consoante as nossas possibilidades do nosso bolso, porque nós não podemos ir numa loja que nós não temos capacidade de comprar e queremos só se inventar no dia 25 e lá é complicado.
Realmente os produtos aumentaram. Eu não sei porquê que só acontece isso no final do ano. Todos os meses de dezembro as coisas aumentam. Tudo, mas quase tudo. Está mesmo caro. Se bem que as senhoras estão a reclamar que as coisas não estão a andar porque a economia do país não está lá muito boa. Então, eu aconselho também as pessoas a não gastarem tanto, porque há pessoas que quando chega o mês de dezembro, quase tudo que tem ali guardado sai porque tem que festejar. Tudo bem, podemos festejar, sim, senhora. Podemos festejar, sim, senhora, mas com cautela. Temos que ver que depois de dezembro tem o janeiro e fevereiro e que os filhos vão para a escola. Se gastares tudo para dezembro, imagine lá fevereiro quantas que fazer matrícula. Pois, miúdo, não tem como. Então, com moderação é melhor. Graças a Deus, o ovo não alterou muito, porque se bem me lembro, o ano passado, só o mês de outubro, o cartão de ovo já estava 2.000 kwanza, mas esse ano continua 750. Agora, batata, o resto do produto aumentaram, mas o ovo não alterou. Pelo menos eu senti que não alterou nada.
Na hora do balanço de 2014, a voz e a vez dos mais pequenos se fizeram sentir. Para uns, nem tudo correu bem. Algumas brincadeiras, durante o ano letivo, marcaram pela negativa o ano findo. Mas para outros, foi tão somente um ano de sucesso.
Este ano para mim foi bom, mas na escola foi mais ou menos, porque eu vi que não me dediquei muito como no ano passado. Estudar muito, me dedicar mais na escola, parar de fazer essas brincadeiras assim no bairro e fazer as tarefas que os professores mandam.
O ano de 2014 foi muito bom na escola, tive boas notas. Na rua, com as amigas, bons comportamentos e com a família. Sétima classe. Em 2015, eu gostaria de ter bons comportamentos, boas atitudes e ir sempre à igreja, porque esse ano não é sempre à igreja. Eu desejo um bom Feliz Natal para toda a família angolana e não só angolana, como também as outras pessoas de outros países e também para todos os cristãos, aqueles que não têm com quem passar o Natal, com quem passar o Ano Novo, eu desejo um próspero ano e um bom Feliz Natal.
Para os adultos, qual é afinal o balanço e o que perspectivam para 2015, já que este ano está às portas? As respostas foram simples: saúde, união familiar, ingresso na universidade, encontrar um ótimo emprego e, claro, prosperidade na vida.
O que é que não pode faltar em 2015? União familiar, saúde, pronto, mais empenho nos estudos, é o que eu mais quero.
Foi péssimo para mim, porque tive muitas percas na minha família. Então eu espero que 2015 seja um ano muito, mas muito próspero mesmo, que não aconteça o que aconteceu comigo em 2014. O que eu gostaria de ganhar em 2015, pessoal, é ver a minha irmã entrar na universidade e ganhar mais uma casa.
União, solidariedade, reconstituição do sentido de família, prosperidade, respeito à diferença, vivência na base do amor, evitar os excessos, a partilha de bens com os que têm pouco e a contenção de gastos são os apelos feitos pelos nossos entrevistados para esta quadra festiva que se pretenda que seja feliz, segura e tranquila.
Tenho a desejar nessa data é que encontramos realmente alguma união nas famílias e muita felicidade para a família angolana.
Bem, a mensagem que eu deixo para todos é de um feliz ano novo, que tenham um Natal abençoado em companhia daquelas pessoas que amam. E festas felizes!
E um ano novo cheio de prosperidade, né? Uma prosperidade que não só se vê no campo material, que estamos a ver Angola prosperar materialmente, mas também no campo humano, no campo da solidariedade.
Festas felizes e um ano novo cheio de prosperidade. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Obrigado, Agostinho Gaeta. Estes são os votos de toda a equipa do Serviço Português para a África, desde a cidade de Washington. Vamos ficar agora com a música. Vamos ficar com Pharrell Williams. Happy!
Bring me down, can't know.
A Voz da América continua a transmitir em português. Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2014. As autoridades indonésias afirmam que o avião da Air Asia desaparecido no domingo se encontra provavelmente no fundo do mar, ao largo da costa da Indonésia, no mar de Java. Foram, entretanto, detectados destroços na costa do Borneo, a cerca de 1.100 km da última localização conhecida do voo 8501. Não há ainda confirmação de que se trata de destroço do Airbus A320, que desapareceu com 162 pessoas a bordo. Os Estados Unidos, a China e a Índia estão entre os países que ofereceram os seus préstimos nas operações de procura de aquele aparelho. Aviões da Austrália, da Malásia, Indonésia e Singapura encontram-se envolvidos nas operações. O governo italiano disse que foram resgatados todos os passageiros que estavam num barco grego que se incendiou ontem ao largo da ilha de Corfu. O primeiro-ministro italiano Renzi indicou que apenas o capitão e alguns tripulantes permanecem no barco à espera de que seja levado para o porto. Ele viu o trabalho das equipas de resgate, que, segundo ele, impediram um massacre no mar. Autoridades revelaram que 414 passageiros foram resgatados do barco, apesar de fortes ventos, temperaturas frias e mar agitado que dificultaram a operação de evacuação, que durou mais de 24 horas. O primeiro-ministro grego, António Samaras, convocou eleições gerais para 25 de janeiro, após os deputados não terem conseguido eleger um novo presidente na terceira e última votação realizada esta segunda-feira. Num discurso transmitido pela televisão para anunciar a data, Samaras afirmou que a Grécia não tem tempo a perder e apoiou o apoio público no próximo sufrágio para assegurar a estabilidade no país. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados classifica a crise na Síria como sendo a maior emergência humanitária da nossa era. Desde o início da Guerra Civil, em 2011, a população civil tem sofrido a maior parte da violência. Para escapar à violência, mais de 3 milhões e 300 mil pessoas fugiram para os países vizinhos. Destes, 10%, ou seja, cerca de 300 mil pessoas, necessitam de reassentamento para outros países, segundo o gabinete do Acnur. 28 países, incluindo os Estados Unidos, responderam ao recente apelo do Acnur para abrir as portas àqueles que mais necessitam, prometendo criar cerca de 100 mil oportunidades para o reassentamento de refugiados sírios. Para os sírios e outras vítimas da violência e da perseguição, o reassentamento oferece não apenas uma forma justa de escapar, bem como a hipótese de recomeço, afirmou o secretário de Estado assistente para a População, Refugiados e Imigração, Anne Richard. Os Estados Unidos são os líderes no reassentamento de refugiados, recebendo anualmente mais do que todos os outros países combinados. Os Estados Unidos aceitam a maioria de todas as solicitações mundiais do Acnur, afirmou o secretário assistente Richard. O ano passado atingimos o nosso objetivo, reassentando quase 70 mil refugiados de quase 70 países. E tencionamos liderar no reassentamento dos sírios. Estamos a analisar cerca de 10 mil pedidos sírios do Acnur, estamos a analisar cerca de 1 milhão de pedidos mensalmente e esperamos que as admissões da Síria aumentem em 2015 e mais tarde, referiu ainda Richard. Desde que a violência começou na Síria em março de 2011, os Estados Unidos forneceram mais de 3 mil milhões de dólares em ajuda de apoio aos refugiados nos países vizinhos e comunidades que generosamente os têm acolhido. Esta ajuda vai continuar ao mesmo tempo que trabalhamos para acelerar o nosso programa de reassentamento. O verdadeiro custo da guerra é medido em sofrimento. O reassentamento pode ajudar pessoa a pessoa a acabar com o sofrimento, sublinhou o secretário assistente Richard. O reassentamento não pode substituir aquilo que os refugiados perderam e eliminar aquilo por que passaram, mas pode renovar a esperança e ajudar a recomeçar vidas. Isto pode fazer toda a diferença. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2014, chegou, pois, ao fim. E, em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.